E antes de eu pregar ainda, eu quero ler um texto bíblico, amados, que é a campanha da semana que vem. Queria que você viesse, é um versículo só, queria que você viesse e convidasse mais alguém, que Deus colocara o meu coração nessa tarde. Aleluia, eu estava ali na casa da minha sogra, me preparando para vir para cá. Enquanto eles preparavam lá o café da tarde, eu estava na Bíblia, e ali na mesinha Deus falou, faz isso. Eu falei, vou fazer então, Deus, né? Aleluia, é 1 Coríntios 16:9, 1 Coríntios 16:9, que diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Nós vamos abrir uma campanha a partir da segunda-feira que vem, 7 segunda-feiras, que é o número da perfeição, né? A porta aberta. Deus vai abrir uma porta. Saúde, finanças, empregos, negócios, casamento, projetos, em todas as áreas, né? Você precisa ser curado, a porta da cura vai ser aberta. Você precisa ser promovido, vai ser promovido. Tem um dinheiro parado em um canto, vai vir esse dinheiro na sua mão. Você está triste, vazio, angustiado, demoniado, você vai ser liberto, vai ser cheio do Espírito, a alegria do Senhor vai te tomar. Uma porta Deus vai abrir, qual é que é, a gente não sabe, é que você precisa. E isso a gente vai estar orando, clamando, em campanha no monte, 7 segunda-feiras então, a partir da semana que vem. Convida uma pessoa, né? Porque Deus vai abrir uma porta. E você já faz aí no seu agenda, que 7 segunda-feira você está nessa campanha da porta aberta. E pede para Deus: Deus, eu preciso que eu abra a porta nessa área. E Deus vai abrir a porta na área exatamente que você pediu, me disse o Senhor, nessa tarde. Amém? E você vai ver a bênção do Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? Aleluia. Eu vou pregar nesta noite, meus amados irmãos, e que então eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 119. Aleluia, a Deus a honra e a glória, o louvor e o domínio e o poder, que diminua eu, cresça o Senhor. Salmo de número 119, versículo 9, irmãos, aleluia. Salmo 119, versículo de número 9, glória a Deus, aleluia. 119, versículo de número 9, aleluia. 119, versículo 9, bendito o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus, né, pela bênção de mais uma noite pregar a palavra dele. A ele a honra e a glória, que diminua eu, cresça o Senhor, e que Deus fale poderosamente na sua vida. Aleluia, aqui no livro de Salmos, no livro de número 119, aleluia, no versículo de número 9, amém. Aleluia, Bete, né? Está escrito aí, Bete é um dos calendários judeus, né? Aleluia. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Verso 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Verso 11. Escondi a tua palavra do meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra do meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra do meu coração, para não pecar contra ti. Abençoa, Senhor, este povo neste lugar. Abençoa pela internet, papai. 33 países do mundo afora que estão alguém ouvindo a tua palavra desse decanta lábia nasce. Esse mistério do podcast, internet, instrumento oculto ao qual o Senhor decanta lábia nasce, pega na gaçu, permitiu para que milhões e milhares de almas no mundo ouvisse a sua voz. Fala, papai. Fala, porque é o Senhor que prega a palavra neste lugar. Que diminua eu, Senhor, arabandasse um simples mortal, e a tua glória seja manifestada no coração da sua noiva. Assim seja, amém e amém. Graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus?
Glória a Deus.
Pode sentar então, em nome de Jesus.
Deus.
Aleluia. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus, nesta noite de vitória para a sua vida. Hoje é uma noite de vitória, irmãos, que vai preceder a campanha. E o tema, título, né? O ideal de uma vida pura. Eu quero trazer esse tema, esse título ao seu coração nesta noite, a todos os ouvintes, aleluia, da internet, né? A gente que No meu caso, estou super, hiper acostumado a trazer a palavra do Senhor, seja aqui na sede, seja onde eu sou convidado a pregar, seja nos ensinos para os obreiros da igreja, da IPCL, para as ovelhas, aleluia. Mas hoje eu me sinto diferente, eu me sinto tocado por Deus de uma maneira tão peculiar, particular, específica, aleluia. E a responsabilidade de falar do amor de Deus, falar do corretivo de Deus, falar da graça de Deus e dos milagres de Deus para a sua vida. Jesus já começa a dizer no texto sagrado da palavra do Senhor, no livro das Escrituras, que no livro de João, por exemplo, que Deus, ele é amor e que ele te ama. O Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele não olha, aleluia, primeiro para os seus erros, para as suas falhas, para os seus defeitos, para as suas posições, filosofias, as teologias, não. Deus olha primeiro para o seu filho amado, o sacrifício salvífico da cruz, aleluia, a obra da salvação redentora em Cristo, e depois Deus olha, aleluia, que Paulo disse a Filipenses, no capítulo 4 e no versículo de número 19, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir toda a tua necessidade. São várias necessidades na vida do cotidiano de uma nação, de um estado, de um município, de um indivíduo, de uma família e de um ministério. Uns passam por problemas espirituais, outros passam por problemas financeiros, outros passam por problemas de saúde, outros passam por problemas no trabalho e outros passam com problemas pessoais mesmo, você mesmo, né? Às vezes o maior problema seu não é o mundo, é você. Você que é o contraditório, que vai na contramão da fé. E por isso, muitas vezes, chega no vale de Baca, como está lá no Salmo 84, verso 10, parece, né? O vale de angústia, de dor, de sofrimento, de vazio, depressivo, angustiante, tenebroso, demoniado e circunstancialmente isso vai levando você a um abismo profundo. E depois, realmente, amados, queridos, lavados, remidos, eleitos de Deus, é super difícil sair de lá. Seja um bilionário, seja um mendigo, seja um trabalhador, ou seja um obreiro, ou seja uma obreira, ou seja uma ovelha. Quando esse ser humano, o diabo, consegue levar ele ao abismo, é muito difícil, queridos, lavados, remidos do Senhor, aleluia, a sair do abismo. Então, o meu convite para você nesta noite, aleluia, o ideal para uma vida pura. E o texto vai relatar para nós aqui dos Salmos, aleluia, no versículo que eu li, os três versículos, como purificará o jovem o seu caminho. A gente poderia tocar aqui ou deixar, né, a palavra, a frase jovem, porque todos nós somos jovens. Eu sou um jovem de 60 anos, né? Você é jovem na sua juventude, você talvez seja jovem à beira dos seus 80, 90, porque tem muita gente com 90, com 80, com 100 que tem a cabeça de 17, 19, tem na força do vigor ainda na mente. Talvez você esteja assim nesta noite, com seus sonhos, com seus projetos, com seus desejos, aleluia. Então nós poderíamos trocar essa frase aqui hoje: purificará o homem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Para um homem ser um vencedor, para uma mulher ser uma vencedora, para um ministério ser um vencedor, para uma sociedade, uma nação é ser um vencedor, aleluia. Por que os Estados Unidos da América, aleluia, é a maior nação do mundo, a maior potência mundial de todos os tempos? Porque a sua lei está baseada na lei bíblica. Por que o Brasil vai à bancarrota, ainda que muitos milhões e milhares de evangélicos voltaram no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não observou a lei do Senhor. Por que o Lula vai dar cabeçada no futuro, o PT e companhia limitada? Porque não observará a lei do Senhor. Vão blasfemar contra o nosso Deus, Jeová Jireh. E todos os reis da terra que assim, aleluia, não observaram, não tiveram uma vida pura. E você vai analisar a sua vida agora. Como é a sua vida? Ela é pura diante do Deus de Jeová que você serve? Ou que você professa ter no seu coração? Porque você pode perguntar, nessa rua que tem 2.000 pessoas que moram aqui nas casas da família, você tem Deus? Tem um Deus. Não o verdadeiro. Tem um Deus abstrato, que não manda, não vê, não anda, não fala, não cheira, não tem poder, não dá o ar para respirar. O teu Deus hoje te trouxe aqui, e você veio para receber a bênção, para receber a vitória, para receber uma vida pura, para Deus te canta lá, basurianda, te curar hoje da tua dor, do teu trauma, da tua solidão, da tua depressão e de todos os demônios que andam neste mundo tenebroso, para assolar a sociedade da fé cristã. Quem é você nesta noite? Você tem uma vida suja, espiritual,
humildemente dizendo diante do Senhor, porque você pode ser um gentleman, você pode ser um cavaleiro, você pode ter muita ciência, conhecimento e andar em dia com as contas, mas se você não estiver inserido no rio da vida, você é um grande candidato a descer as catacumbas das trevas. Para onde você quer morar a eternidade? No céu de Jesus Cristo ou nas terras do diabo? Satanás levará bilhões de seres humanos para o inferno. Esse é o propósito do Satanás. Mas Deus tem uma reviravolta para fazer na humanidade. Deus tem o decanta labia súbia, o decanta labia nácia, labasuricanta teganagassu, um tratado com esse homem para ter uma vida pura. E Deus vai ensinar. Como que é que Deus vai ensinar? De todo o meu coração te busquei. Então começa a buscar. De todo o coração, porque bilhões de josaenses buscam de Araque, e Deus não quer gente de Araque na igreja dele. Deus quer alguém que o busque de verdade. Aleluia. Não me deixes desviar dos teus mandamentos, porque eu, ministro, profeta, sacerdote, pastor, pai, avô, empresário nessa cidade, se eu deixar os mandamentos do Senhor, eu sou o primeiro a descer as catacumbas das trevas, ao qual eu prego para você. O diabo não vai perdoar, ele vai me levar para o inferno quando eu desrespeitar a verdade que eu aprendi a viver. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos, porque eu vou esconder a tua palavra, Jesus. Eu vou esconder a tua profecia. Eu vou esconder o teu milagre. Eu vou esconder aquilo que o Senhor tem para mim no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. A Bíblia diz que, falou de jovens, tem alguns jovens aqui que na Bíblia, que não esconderam a palavra, não guardaram os mandamentos? Tem. Nós poderíamos começar por Caim, no livro de Gênesis, no capítulo 4, no livro do início. Aleluia. A Bíblia vai dizer que, aleluia, Caim mata Abel, seu irmão. E quando Caim mata Abel, a gente entende copiosamente que por causa da inveja, por causa da situação de um oferecer um sacrifício suave ao Senhor, uma adoração, uma celebração, Deus não recebeu o altar, aleluia, de Caim, mas recebeu o altar do seu irmão. Então, aleluia, Caim torna-se o primeiro assassino da história da humanidade. Ele mata seu irmão. A Bíblia vai dizer que Deus, ele tem tanto amor pelo aquele que ele conserva e pelo aquele que acredita em Deus, que era o caso do irmão Abel, e o sangue de Abel trama na terra a Deus. Você sabe que quando você estiver num vale de ossos secos, o seu clamor chegará no trono, porque Deus ama você. Aleluia. Aleluia. E Deus vai perguntar então para Caim: Caim, Caim, ele ouve aquela voz sussurrando no seu ouvido. Por quê? Que pergunta dolorida Deus faz para Caim. Por quê? O sangue do teu irmão clama a mim da terra. Caim, na sua soberba, arrogância, presunção, filosofia, nas suas granas, na sua finança, no seu entendimento. Sou eu tutor do meu irmão, por acaso? Quem é Deus? É você ou sou eu? Aí Deus falou: eu vou marcar você na face da testa, e você terá uma marca. E todo homem, em todo o território da humanidade, saberá que eu pus uma marca em você, que tu és um pecador. Né? Então Caim vai e anda errante pelo mundo. Toda vez que eu não guardo o mandamento, não guardo a palavra, não guardo a promessa, não escondo ela no meu coração, eu corro o risco de ser um Caim. E todo mundo vai saber, aleluia, que tem alguma coisa errada na minha vida. Quando o homem de Deus passa, aquela mulher vai dizer: ali vai um grande homem de Deus. Quando você passa, alguém diz: ali vai uma mulher de Deus, aqui trabalha uma pessoa de Deus, aqui tem um jovem de Deus, aqui tem alguém que é cheio do Espírito Santo, aqui tem alguém que pode orar e Deus pode resolver a situação na hora. Daniel na cova dos leões, Deus honrou a oração dele, ainda que o príncipe da Pérsia parou o anjo Gabriel lá no céu. Aleluia, porque o anjo respeita a hierarquia, homens, pessoas, indivíduos não respeitam, mas decanta lá de nossa terra, mata sua. O anjo respeitou ele aqui, aleluia. E o diabo disse: eu sou o príncipe da peça, aqui você não passa e acabou. Se não chegar alguém mais forte que você, você nunca mais vai sair daqui, porque aqui mando eu. E Deus então já contei essa história, você viu já no livro bíblico de Daniel. Deus manda o arcanjo Miguel e o diabo cala a boquinha e fica quietinho. E ó, aleluia, dá linha na pipa e o anjo passa para entregar a bênção pro irmão Dani, que estava num lugar legal, irmãos.
estava no shopping, estava no cinema, estava empinando pipa, estava tomando açaí, estava comendo lanche, né? Aleluia, estava na casa da mãe, da sogra, da tia, faltou o culto. Não, Daniel estava na cova dos leões. Ele não queria estar naquela cova, mas ele estava lá. Aleluia. Era um jovem santo de Deus, né? Diferente de Caim. Outro jovem que era mau, irmão. Caim foi mau. Aleluia, não guardou a palavra. Esaú, a Bíblia vai dizer no capítulo de Gênesis, capítulo do princípio também, no versículo do capítulo 25, no versículo 24, aleluia, que ele chega morrendo de fome. E quando ele está com muita fome, ele vai falar para o irmão dele: me dá um pouco desse guisado vermelho aí, aleluia, me dá um pouco desse guisado vermelho. Glória a Deus, não esperar o irmão Davi resolver o ventilador. Eu sei que o irmão Davi pediu, já resolveu, agora vamos ficar quietinho. Senão toda a igreja vai olhar para você e não vai prestar atenção na palavra. E quando nós estamos na casa do Senhor, irmão, nós temos que corrigir os nossos netos, nossos amigos, nossos filhos, as nossas crianças, aleluia, porque é a casa do Senhor. Se for qualquer igreja da mãe Joana por aí, ok, very good, very well, cada pastor com o seu rebanho. Aqui eu gostaria muito de respeito na hora da palavra do Senhor. Esse jovem Esaú, aleluia, ele vai vender a sua primogenitura. O que que é a primogenitura, irmãos? Aleluia. Esaú vai falar para o seu irmão, Rabadara Cantuiabandarabia, Anácia, me dá aí, por favor, ô Jacó, esse manto guisado vermelho. Por isso que, aleluia, é edomita, é vermelho, é pai de Edom, Esaú, né? Aleluia. Porque ele é um edomita. Aqui ele vende a sua primogenitura. Ele perdeu a graça, ele perdeu a bênção, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a comunicação, ele perdeu o temor do Senhor. Não que seu pai e a sua mãe não o ensinassem. Isaac e Raquel tinham ensinado a ele o temor do Senhor. Mas ele chegou da guerra, era valente, era homem guerreiro, e ele disse: eu vou morrer mesmo. Para que que eu vou querer primogenitura? Ele troca aquela primogenitura por um prato de lentilha. É igual a fé, irmão. Deus te escolheu para ter fé. Você vai trocar a fé por qualquer coisa? Você vai trocar um culto por qualquer coisa? Você vai trocar um culto? Eu vi um padre dizendo ontem, uma pregação do padre da Igreja Católica Romana, nossa igreja co-irmã: não que eles vão ser salvos, eles não vão ser salvos, eles sabem disso, né? 8 bilhões de católicos no mundo não vão ser salvos. Isso que a gente conhece, fora os outros que a gente não conhece. Então vamos dizer aí 300 bilhões de pessoas para o inferno, porque eles não adoram o Deus verdadeiro. E o Deus só vai entrar no céu as pessoas que o aceitarem como seu suficiente salvador. Então vamos orar pelos nossos irmãos. Mas o padre ontem pregava, falei: Deus vai ser excomungado da igreja lá, o Senhor vai trazer ele para nós, porque o homem pregou a verdade, a promessa e a palavra, hein? Olhe para Jesus, santifique a Jesus. Para de pular carnaval, para de beber, para de ir para o mundo, para de pecar, para de errar. Venha para a santidade de Jesus Cristo, vamos olhar para Jesus Cristo. Falei: nossa, um padre pregando assim, né? Aleluia. E o padre falava: em primeiro lugar é Deus. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu olerite, não é o seu trabalho, não é a sua escola, não é a sua avó, não é o seu conhecimento. Não é o que é mais importante na terra, que é a família, não é. Porque não adianta ter a família e não ter Deus. Eu conheço milhões de homens de São José que tem família, mas não tem Deus, vão para o inferno. E Deus não quer levar ninguém para o inferno. Deus quer que esses homens, fantásticos, trabalhadores, honestos, dignos de respeito, preciso entender: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o padre ontem exortava a igreja: temos que ter mais responsabilidade. Padreco da Igreja Católica Romana. E eu aplaudi, eu falei: Deus, ele está certo. Era umas 2 horas da manhã, estava lá no UPA com meu neto, estava passando mal, e eu lá no carro esperando ele ser atendido. Então o exame dele saiu, ouvindo a mensagem, a pregação do padrinho. Aleluia, parece padrinho da gente, né? Padreco, padrinho, padre. Aleluia. Não troque a sua fé. Jesus te chamou e enxertou fé no seu coração. E a fé vai mover montanhas. A fé vai mover o inimigo. Deus vai olhar para a sua fé e vai falar assim: nossa, essa fezinha do tamanho de um grão de mostarda vai derrubar o gigante. Eu não sei qual é o seu gigante, mas não canta labiaçu de terra nagaçu. Assassine alguém com as suas palavras. Não troque a sua fé, a sua primogenitura. Na primogenitura, irmão, tem a chamada, tem a unção, tem o Pentecoste, tem o batismo do Espírito Santo com fogo, tem o faz-me rir, o ouro e a prata, tem a bênção e tem a saúde de Deus. Aleluia. E se você, porventura, por acaso, se Deus precisar colocar você no deserto, ele garante que ele abre o mar vermelho, e antes de chegar no mar vermelho, ele manda o maná para a sua vida. Ele manda o maná para a sua vida.
recebe maná, recebe maná, recebe maná de Deus aí, recebe maná de Deus aí. Por quê, pastor? Porque você não é Caim e nem Esaú, você é bênção de Deus.
Outros malditos aqui da Bíblia que foram filhos de pessoas fantásticas, seus pais eram fantásticos, mas eles eram malditos, foram para o inferno. Filhos de Eli. Eli era um sacerdote do Senhor. Eli também não vigiou. A Bíblia diz que ele estava sentando na cadeira e a cadeira quebrou uma perna, ele caiu da cadeira e ele quebra o pescoço, né? Aleluia. Ofni e Finéias. Porque num culto desse ele deixava os meninos dele fazer o que queria. No culto desse ele ficava com R$2 e dava 2 milhões para os meninos. No culto desse, quando chegava 2 quilos de carne, ele dava os meninos a sair e cozer lá no churrasco da festa dos meninos. O que é consagrado ao Senhor é do Senhor, irmão. Não põe a mão nas coisas do Senhor, seu Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21: Ofni e Finéias morreu e acabou-se. Foi-se a glória de Deus. Puxa vida, irmão. E acabou-se. Foi-se a glória de Deus. Ou Icabô, né? No original do hebraico, Icabô. Você já pensou um dia Deus falar para um anjo e tocar na sua vida, na sua empresa, no seu chamado, no seu ministério, nos seus filhos, e Deus dizer: Icabô, foi-se a minha glória? Como você vai viver, irmão? Eu vou dizer para você: você vai viver como bilhões de brasileiros, pessoas no mundo inteiro, iguais uns zumbis. São milionários, são ricos, são empresários, são bacanas, tem dinheiro, tem tudo, mas são zumbis. Não tem esperança, não tem perspectiva, não tem salvação, não tem alegria, é momentânea, tem dor. O dia que pega uma enfermidade, morre. Nós vimos no Covid, milhões e milhões de pessoas que morreram porque não conheceram a palavra, a promessa. Vimos milhões que conhecem a promessa, que nem pegaram o Covid, nem a gripe pegaram. Vimos Deus tratando com o seu povo. Mas o seu povo não quer o tratamento de Deus, porque precisa de uma catástrofe ainda maior para a igreja despertar. O gentleman, o cavaleiro, o homem, pai de família, um homem de uma sociedade, um homem de uma nação, ele só vai se render aos pés da cruz a hora que a desgraça bater na porta da casa dele. Aí ele vem adorar, celebrar, chorar, pedir perdão. Quando Deus chama hoje pelo amor, não pela dor. Vinde, benditos do meu Pai, vinde, que eu vou trazer candalabia subir, tirar os tesouros escondidos da escuridade, e vou trazer na sua mão, a manalaba camarada, e acabou-se, foi-se a glória de Deus. Outro maldito, jovem, maldito, Caim, Esaú, os filhos de Eni, Ofni e Finéias, aleluia. Poderia aqui dizer vários outros, tem uns 12, mas eu só escolhi 4 para adiantar a mensagem. O filho pródigo estava na casa do pai. Lucas capítulo 15, versículo 16. O filho pródigo estava na casa do pai. E ele então resolve pedir para o pai dividir a sua herdade, a sua herança, sua finança, para ir viver no mundo da luxúria. E lá no mundo da luxúria, as prostitutas gastaram o seu dinheiro. O pai e os amigos. Aqui tem muita gente que tem muito amigo que é falso, Deus está mandando dizer. Por mais bacana que é o teu amigo, é um filho do capeta, vai te enrolar e vai jogar você no abismo. E ele foi com os amigos dele. E quando chegou lá com os amigos dele, aleluia, todo mundo deu as costas para ele. Porque a sociedade não respeita, irmãos. Não existe respeito na sociedade joseense. Hoje eu vivi isso, uma falta de respeito. Fui jogar bola com os meninos, eu, os dois aqui e o Gui, numa quadra aqui perto. E nós jogando bola, era um pouquinho outro, e saiu o Gui e o Davi. Chegou uns 5 marmanjos grandes e entraram. E eles foram jogar. E eu levantei a mão na hora e falei: epa! Os meninos estão na frente. Não, não, aqui é quem chega. Não, 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 não. Eles estão esperando a vez deles. Não, é quem chega. Falei: rapaz, eu tenho 60 anos. Quantos anos você tem? Abaixa a bola aí. Ele falou: abaixa a bola, o senhor. Eu falei: você que é o dono da quadra? E eu já falando para ele e para o demônio, que eu sabia que o diabo estava nele. Eu falei: demônio, eu vou pregar hoje, eu não estou afim de arrumar uma encrenca aqui, senão eu vou trazer o exército aqui, eu quero ver quem manda aqui. Né? Opa! Primeiro os meninos, depois vocês. Não, é quem chega. Eu falei: tá certo, vocês são marmãos, vocês são donos da quadra. Vamos, Lucas, vamos, Davi, vamos, Guilherme, embora, pega a bola, vamos embora. Não vou discutir, irmão, você é o cara, você é o parça, você é o que manda aqui. Mas se eu chegar aqui com uns caras mais fortes que você, vocês vão tudo calar a boca aqui, hein? É?
Vocês vão ficar com o comando, com o PCC, com o diabo, com o capeta aqui. Vocês vão ficar tudo quieto. Vocês vão ficar com o exército, vocês vão ficar quieto. Porque é assim que funciona, irmão. E não é assim que funciona? Chega na prefeitura e bate de frente com o prefeito. Quem manda é o prefeito. Você fala que você tem que pagar, você tem que pagar. E você fica quietinho. Não põe o lixo na rua para você ver se o lixeiro não leva. Ele passa reto. Vai feder a sua casa. Quem manda é o lixeiro. Fica 5 meses sem pagar a luz. Quem manda é a EDP. Ela corta a tua luz. Sempre manda mais forte. Na igreja, no céu, na terra, no inferno, nas finanças. Não é verdade? Por que que a doméstica não manda a patroa? Porque a doméstica ganha 2 mil, a patroa ganha 200 milhões. Porque a doméstica talvez não quis estudar. A patroa fez 8 faculdades. Está vendo, querido? Você tem que estudar? Você quer ser doméstica? Não, descadecendo, minha mãe era doméstica. Porque ela não teve a cultura do ensinamento de estudar. E hoje Deus fala para a gente estudar a Bíblia, estudar fora, estudar secular. A gente não quer estudar. Por causa do cansaço, da preguiça. Né? As aulas vão voltar. Meu neto está desesperado já, porque não quer ir na escola. Por causa da preguiça. Mas se pagasse o preço e estudasse, ia ser um grande homem lá no futuro. Vai ser alguma coisa? Vai, porque nós vamos morar, que Deus é misericordioso, né? Mas aquilo que Deus tem mesmo, para derramar mesmo, vai ser difícil. Porque é Ele que tem que fazer, eu não posso fazer por Ele. O que Deus quer fazer na sua vida, Deus não vai fazer. Eu vou te provar nos meninos bons, que aqui é meninos maus. Porque os meninos bons tiveram que fazer alguma coisa para Deus fazer algo. Ação e reação. Você está me ouvindo, eu estou pregando. E se você não tiver reação depois dessa mensagem, quem vai dirigir a sua vida? O capiroto ou o Espírito Santo? Quem você quer andar ainda que você dobra o joelho, ainda que você ore, ainda que você dizime, ainda que você sente aí no banco? Mas uma atitude é ruim e errada. Quem é que está tomando conta? Eu falei na quadrinha, vamos embora que não vale a pena. Vamos embora, vamos sair daqui. É, a quadra é sua, fica aí, irmão. Fica com a quadra aí. Né? E deu sorte que eu sou pastor. Se só no meu tempo da juventude eu voltava lá. Com 4 estopetas na mão. Sem dó. E não queria saber se era pai, mãe, tinha igreja, não tinha igreja. Eu não queria saber se o pai dele era trabalhador, se chegasse lá levava bala também. Mas Deus tratou o homem. Deus tirou as escopetas. Até o canivete, irmão Francisco Gabriel, que eu comprei um dia que ela mais escondeu. Falou, você não precisa de canivete. Fui lá em Vinhedo, Silveirado, comprei um canivetão da hora para descascar uns bambu. Ela escondeu, jogou fora, não sei nem onde apareceu o meu canivete, porque eu gastei um dinheirão lá. Era Deus moendo. Eu vou mudar você. Deus vai moer a gente aqui, porque Deus vai mudar você. Não é do seu jeito, não é da sua vontade, não é do seu querer, é da vontade da promessa, é da vontade da palavra. Aleluia. Filho pródigo, irmão, ele foi enganado pelos seus amigos, acabou o seu dinheiro. O capítulo de número 15, versículo 16, vai dizer que agora ele vai morar na casa de um fazendeiro, lá na mesa do fazendeiro, comendo, aleluia, pudim. Não, ele vai morar no chiqueiro com os porcos do fazendeiro. E aí ele vai ter que fazer uma bolota de comida, dá vontade dele comer as bolotas dos porcos. E os porcos, como é porco, o porco vai defecar junto com as bolotas. E misturou o cocô do porco, né, defecou ali com as bolotas. E ele morrendo de fome, ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais caráter, não tinha mais nada. Ele vai dizer assim, uma frase que está lá no texto bíblico. Oxalá estivesse na casa do meu pai. Antes eu fosse um empregado do papai. Ia estar comendo pizza, coca, pão com mortandela, ia estar na bênção, lá na casa do papai. Eu estou aqui comendo bolotas dos porcos. Quando ele chega na presença do pai, ele vai dizer, pai, pequei contra Deus e pequei contra ti, me recebe de volta. Deus fala para o pai, pega o teu melhor anel, pega a tua melhor roupa, pega o teu melhor guisado, pega o seu melhor capítulo, pega o melhor funcionário, começa a fazer a melhor fogueira, e hoje para o engenho, para a empresa, para tudo, e começa a fazer uma festa, porque aquele que havia perdido chegou na minha casa. Ei, você está na casa de Deus, hoje Deus para tudo, para fazer uma festa, para abençoar tu e a tua casa, porque através de você, boca de Deus, Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado, diz o Senhor. Deus olha para o teu futuro, mas Deus trata do seu presente. Aprendemos isso ontem aqui com a pastora Sônia. E para encerrar esses malditos satânicos diabólicos que Deus deixou aqui na Bíblia para nós aprender e não viver com eles, lá em 1ª, acho que Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, porque tem muita gente que é enganada, irmão. Glória a Deus. Não vos enganeis, as más conversações e as más companhias corrompe os bons costumes. Quem anda com você? Quem é o seu amigo lá no seu trabalho? Quem é o seu amigo do seu WhatsApp? Quem é a sua amiga? Deus está dizendo aqui para mim que ninguém é seu amigo. Seu amigo é Jesus. Seu amigo é a sua família. Valorize o que você tem. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Aprendeu aí? Com os meninos maus? Esses meninos diabólicos da Bíblia, hein? Mas a gente leu o Salmo 119, 9. De que maneira poderá o homem ou o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? A pastora disse aqui, porque eu tinha dito ontem, ela já diz, eu sempre digo, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Quando eu deixo Deus me libertar, irmão, o Filho me liberta, me restaura, me abençoa, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Posso não dizer tudo aquilo que sonhei, mas eu vou alcançar um dia o sonho que eu quero para a minha vida. Posso não ter tudo aquilo que eu almejava ter, né? Aleluia, uma... Como é que fala lá? Ferrari, Lamborghini? Como é que é o nome da outra lá? Massafera, sei lá o nome da outra lá, como é que é? É Bugatti? Eu não... Mas Deus vai dar um Fusquinha. Tá bom, eu não vou andar de bom não, de Fusquinha. Já tá ótimo, vai no mesmo lugar, né? Aleluia. Jovens bons, irmãos, que vai simbolizar você que está me ouvindo aqui nesta noite e pela internet, milhões e milhares e milhões de pessoas. Aleluia. Jovens bons. Davi, José, Samuel, Joás, Josias, Timóteo, e não poderia encerrar com outro jovem se não fosse esse, Jesus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, bendito o nome de Deus, Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ai, irmãs, Érica, só não viesse hoje, só ia ter uma visita do pastor. Que Deus tem algo para entregar para a sua vida, para a sua família. Manto glória eterna na graça de cai. Que dereche libere de que dere canto e abandasse. A Bíblia diz que, você sabe a história, esse menino, jovem bom, hein? Ele estava de trás das malhadas cuidando do rebanho do papai. Criancinha já trabalhava, ele não andava de skate, não andava de bike, não empinava pipa, não ia na padaria, não tomava açaí, não comia pizza, não comia nada. Ele ficava com uma harpa, aprendeu a tocar sozinho de ouvido, ele mesmo, afinando ele, ao único que é digno, adorando lá. Vinha o urso e o leão, os demônios vinham, e ele vencia esses demônios, estava alicerçado, preparado, era íntimo, tinha intimidade com Deus Todo-Poderoso, ainda era uma criança. Aleluia. E a Bíblia diz que esse jovem bom, esse jovem Davi, Deus está olhando no cotidiano do seu dia a dia, desde o seu ventre até lá de trás das malhadas, e o seu futuro. A Bíblia vai dizer, para adiantar o esquema aqui, a mensagem, lá em 1 Samuel capítulo 18, versículo 14, que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Que Davi estava em todos os seus projetos, em todos os seus sonhos, em todas as suas guerras. Davi foi um dos únicos reis da história que nunca ele perdeu uma batalha. Ele venceu todas as guerras que ele guerreou. Filisteu, amorreu, Jebuseu, Cananeu, Eveu, amorreu. Todos os reis, nações e povos foram destruídos. Todos pagavam tributo e impostos para o rei Davi. Traziam cavalos de raça. Traziam, aleluia, tesouros, ouros. Porque Davi... Deus estava olhando para Davi, porque lá no pouco, Davi foi fiel. Você tem sido fiel no pouco, irmão? No muito, Deus vai te colocar. Davi foi fiel no pouco. Tem tanto muquirana na igreja, irmão, que tem hora de falar para Deus: Deus, fecha a torneira dele. O senhor dá o ar, dá a casa, dá o carro, dá o dinheiro, dá a saúde, e o filho da mãe não te dá um 10% de troco para o senhor. Fecha a torneira dele, Deus.
Aí Deus fala, eu sou Deus ainda. Não é você, eu sou misericordioso. O dia que eu pegar ele, tu vai ver com teus olhos, mas calma. Ainda vou dar tempo, no tempo, do tempo, do tempo, para ele se redimir na quesito finanças. Mas tem outras áreas da vida que você nem sabe, nem conhece, nem penetra. E eu entro nas profundezas dele. Eu conheço o oculto escondido. Eu sei, eu sou Deus. Quem está nas trevas e comigo mora a luz. Daniel 2:22. É verdade, Deus. Me desculpa, Deus. Salva ele. Salva ela. Né? Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Mulher tinha uma torre. Outra torre, outra torre. Falou, pastor, ora. Ora que vai vender. E quando me deu a pessoa e perceber, eu te dou um apartamento lá. Eu orei, Deus mandou o corretor mandou o milionário comprou as torres. Eu tenho um apartamento lá, irmão. Acho que tem até três, acho que tem quatro, né, Deus? Eu nunca vi a cor do dinheiro. Porque tem gente que não tem palavra. Quando a gente fala as coisas com Deus, irmão, a gente tem que ter palavra com o Senhor. Davi era um jovem bom. Lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Deus está dizendo para alguém aqui, da geração davítica, Deus está dizendo para um jovem bom aqui, para uma pessoa boa, para um homem bom, para um ideal de uma vida pura, começa a lograr bom êxito em todos os seus empreendimentos, começa a pedir para o Senhor ser contigo, porque Deus era com Davi, e Deus está dizendo, eu vou abrir o céu, é a campanha da porta aberta, eu vou abrir a porta, e eu serei contigo. Melhor coisa é ter Deus do nosso lado. Você já pensou um Deus seu inimigo? Quantos reis foram, aleluia, né? Reis de Israel. Outro jovem bom, José. Rapaz, José era um sonhador, né? Sonhou que o sol e a lua se prostravam. Sonhou que 12 estrelas se prostravam. Sonhou que os feixos se prostravam, né? De trigo sobre ele. Amaldiçoaram ele. E o que me deixa triste na história de Davi, de José, que é uma história linda, é que os próprios sangue dele jogaram ele no calabouço. Passa uma caravana de midianita, os caras por causa do dinheiro, porque isso aqui eu já falei para minha sogra, isso aqui é que manda. Já ensino na igreja, eu que mando isso aqui. Eu desafio você ir no Tibata e fazer uma compra, e se você passar no caixa não pagar. Que manda o dinheiro, irmão. Quem não tem Jesus, que manda o dinheiro. Esse cara não tinha Jesus. Os irmãos de José. Vamos vender ele. O traidor de Jesus não tinha Jesus. Ele estava com Jesus, mas não tinha Jesus. Era tesoureiro de Jesus, mas não conhecia Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas. Quando ele acordou, teve que se suicidar e ir para o inferno. Então, o José era um sonhador. Aleluia. Foi vendido pelos seus irmãos. Alguém já te vendeu? Família, irmãos, amigos, esposo, esposa. Hã? Pastor Lão te falou de mimimi. Conhece alguém que faz mimimi? Porque é infantil ainda, pastor, não está certo? Seja mulher, seja homem, porque não tem Deus, não tem comprometimento, não tem uma verdade, não tem uma santidade, fica fazendo mimimi, não tem responsabilidade espiritual. Aleluia. Ele foi vendido pelos seus irmãos. E quando ele é vendido para a caravana dos midianitas lá, de novo ele é vendido, dupla honra, né? O camarada chega no Egito e fala assim: não, tem umas coisas boas aí, mas eu tenho um escravo judeu aí que eu comprei no caminho, e esse aqui é Potifar. E o Potifar. E aí coloca ele na casa do Potifar. E na casa do Potifar, porque, aleluia, ele é José, ele começa a prosperar. Potifar. Potifar tinha uma lojinha, com José tinha 10. Potifar tinha 1 milhão no banco, com José tinha 100 milhões. Potifar tinha 2 camelos, com José tinha 200 camelos. Potifar tinha 300 funcionários, com José tinha 500 milhões de funcionários. Potifar era um miserável e um vereador da cidade. Agora Potifar era governador, estava no braço do faraó. Por amor de José, Deus abençoou Potifar. Por amor de você, por amar você, porque Deus conhece você, Deus vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua família, vai abençoar o teu derredor, vai abençoar a sociedade que você vive, vai abençoar lá no seu trabalho. Quantas vezes chegava para minha mãe e dizia: mãe, mãinha, mamãe, mãe, zona, né? Mãe, você precisa ver o que aconteceu no banco hoje, como eu fui honrado. Minha mãe falou: é porque o meu Deus está comigo e te abençoa lá. E aí Deus zoava a cara dela, mas você é louca, mãe, que Deus, nem Deus nem vai no banco.
Deus tem tanta coisa para fazer, mas você acha que Deus vai num banco? E ela falava, Deus vai fechar o seu banco. Falava, mãe, não pode fechar. É a maior hold da América do Sul. É uma das maiores empresas do mundo. Não fecha. O diabo usou um presidente da república, ele deu não sei quantos milhões, faliu a empresa. Um dos primeiros a ser mandado embora fui eu. Eu cheguei em casa, minha mãe falou, não preciso contar, o Espírito Santo já me contou, você foi mandado embora, né? Faliu ou não faliu aquela porcaria? Falei, mãe, tantas pessoas bacanas trabalhando lá, como você chama de porcaria? Porque ninguém respeitou o meu Deus lá. Uma vez, eram 7 donos, vice-presidente, diretoria, eles pegaram um avião de Curitiba e vieram para São Paulo, caiu na serra, morreu todo mundo, caiu o avião, sobrou um dono, que foi o meu patrão. Ele era hippie. Morava nos Estados Unidos, na rua, fazendo... Aí os caras procuraram, acharam lá em Nova York, na Times Square. Tem que voltar pro Brasil, irmão. Larga de ser rico, aí você tem que agora colocar a economia em dia, porque você vai herdar lá bilhões lá, de um banco que tá lá, e eu sei que é o dono. Você quer continuar rico, você quer voltar lá, que morreu todo mundo, seus irmãos, seu tio, seus sócios, tudo morreu tudo. Vice-presidente. Aí ele veio aí, o José Eduardo de Andrade Vieira, e assumiu o banco e foi... Levantou o banco. Era o Banco Bamerindos, Banco do Brasil... E a Caixa Econômica. Estava passando o Itaú já, hein? O negócio foi tão bom na vida dele. E depois, perdeu a benção. Porque deixou de ser um jovem bom, né? Na presença de Deus. Seja um jovem bom, irmão. José foi vendido de novo. E lá, quando ele está na casa de Potifar, o demônio não desiste, irmão. A Bíblia fala em Efésios 4:27. Não deis lugar para o diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar para o diabo. José não deu lugar para o diabo. José guardava a palavra pura, escondeu a palavra no coração, mesmo encarcerado, mesmo escravo. José, aleluia, não negou a Deus. E a mulher do Potifar, aquela prostituta, não suportou a beleza de José, os olhos, a cutis, o cabelo, a sabedoria, a prosperidade, a unção. O demônio quis, aleluia, usar ela como usou, e ela acusou José, tudo projeto de Deus, e ele então agora é levado ao calabouço, e lá no calabouço ele sonha, você sabe, ele tem sonhos lá, e ele então pede para que na presença de Faraó ninguém esqueça dele, alguém esquece dele ainda. Você está vendo que ser bom é difícil? É mais fácil, irmão, errar, pecar, mentir, enganar, negar a Deus da bicuda da fé, do que vir na casa do Senhor, do que se entregar de verdade, do que buscar santificação, porque Deus diz, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Esconde a palavra no seu coração, para que você não peque contra a minha graça. José fez isso, escondeu a palavra no coração, aleluia. Outro menino abençoado de Deus, Samuel, aleluia. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Samuel, no versículo 26, o jovem Samuel crescia em estatura. Ele foi entregue pela sua mãe, porque a sua mãe era estéril. E o seu marido, aleluia, amava mais Ana do que Penina. E, aleluia, todo ano Eucana subia de tempos em tempos na casa do Senhor para adorar, para celebrar, para orar, para levar o dízimo, que naquela época era festa das colheitas, tinha que trabalhar o ano inteiro para levar lá para os sacerdotes, para os levitas, né? A benção, a porção da igreja, do templo, aleluia, dos sacerdotes, dos levitas. E Eucana então vai à festa, né? Para orar, sobe, aleluia, no templo, e era longe da casa dele, foi mais de 30 dias, parece, andando para chegar no culto. Você andaria 30 dias para chegar no culto? Às vezes pertinho a gente não vem, né? Aleluia. Então, quando Eucana recebe o comando de Deus para visitar a Ana, e Deus começa a honrar a Ana ali, tira a esterilidade dela. Quero fazer um parênteses aqui para dizer para as mulheres aqui estéreis, espirituais, nessa noite Deus visita você, para tirar a esterilidade da tua vida, e trazer a unção da graça, do Espírito Santo, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Você vai experimentar algo novo, espiritual, da parte de Deus, aleluia. E ela então, ela vai ter Samuel, ela oferece um voto, né? Ela faz voto,
com o Samuel. Não vai fazer que nem a irmã não veio aqui, fez um voto com o Senhor aqui, nesse canto aqui. Falou que ia pagar não sei o que da igreja, o terreno da igreja, todo mês. Não pagou nada, fez bagunça, perdeu uma empresa, perdeu 100 mil, perdeu, ficou doente, está com câncer, pastor encontrou com ela. Aleluia, né? Foi fazer gracinha aqui, pensou que aqui é qualquer igreja. E ainda perguntei 10 vezes aqui, 10 vezes, 10 vezes. Tem certeza, irmã? Tem certeza que você quer fazer isso? Irmã, é 3 pau por mês. Você tem certeza que você vai pagar o terreno? Hoje não tem empresa, hoje não tem negócio, hoje também não tem saúde. E para desandar ainda a maionese e o capeta trabalhar mais, chamou um outro sacerdote, que não era eu, para desfazer o voto. O voto não se desfaz. Outro pastor não tem autoridade aqui. A autoridade aqui na sua vida é Jesus. E o sacerdote da igreja. Outro pastor da assembleia, eu sou todo abençoado, mas não tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Você está debaixo da autoridade da igreja porque você está o Cristo, a voz que liberta, ao comando do pastor Jefferson. Fora disso, irmão, pode procurar o que você quiser, não resolve. A não ser que você chegue de mim e fale, foi o que ela não fez. Eu quero me desligar do ministério da igreja, posso ir em paz, pastor. Na hora, vai em paz, Senhor, é contigo. Deus te abençoe. Quando você não fizer isso, está debaixo da minha autoridade, da minha unção, da minha oração. Aleluia. Samuel crescia, irmão. Aleluia. 1 Samuel 2:26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura. Foi crescendo. E no favor do Senhor, estatura, inteligência, sabedoria, conhecimento e prosperidade. Aleluia. Samuel vai trazer a escola da doutrina em Israel. E ele crescia no favor do Senhor e dos homens. Aonde Samuel ia, Deus abençoava. Aonde Samuel ia, aleluia, os homens abençoavam. Porque ele era um jovem bom, que guardava a palavra, o entendimento, escondia no coração dele, aleluia. Outro jovem, irmãos, aleluia, já falei de Davi, José, Samuel, aleluia, Joás, né? Segunda Crônicas, capítulo 24, 1 e 2. Fez Joás o que era reto, todos os dias o sacerdote Joiada. Lá em 2 Crônicas, irmãos, aleluia, 24, né? Deixa eu abrir aqui para me dar uma palhinha aqui no menino. Que belezinha, irmãos. Eu fico feliz quando eu leio esse texto bíblico e ao mesmo tempo eu consigo ficar triste nesse texto bíblico. Vocês entendem isso ou não? Aleluia, ele era um jovem bom, era um menino bom. O que significa dizer, irmãos? Aleluia, né? Joás dá ordem para consertar o templo. Meu Deus, falei, Deus, como eu estou feliz porque tem um menino, né? Como se Deus levantasse o Guilherme para dizer, olha, conserta a igreja, e eu barbado com 60 anos pecando contra Deus, você trabalhador honesto, legal, bacana, pecando contra Deus. Aí Deus levanta Joás, aleluia. Tinha Joás 7 anos de idade, olha só, 7 anos, que jovem abençoado, irmão, aleluia. Quando começou a reinar, e quando 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, e Berseba, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Será que Deus pode contar com você? Ou Deus vai ter que levantar um Joás lá para administrar a tua vida? Aleluia, né? Deus levantou Natan para corrigir Davi. Falou, ó Natan, ô Davi, tem um cara aí que passou aí, pegou uma cordeirinha aí, matou a cordeirinha, comeu a cordeirinha do rapaz, a única coisinha que ele tinha. E esse rapaz não era rico, milionário, abençoado, por que que ele fez isso? O Davi ficou irado, falou assim, mata ele. Daí o Natan falou para ele, eu o rico é você. Você pegou a mulher de Urias, fez um filho nela, né? Pecou contra Deus. Deus vai matar um menino e tu vai ficar 7 dias magro, só fazendo o regime, porque o jejum não vai ser recebido. Tem jejum que não é recebido, irmão. Né? Aleluia. Joás fez o que era reto, irmão. A gente, como criança, como adolescente, como jovem, todos nós somos jovens, precisamos colocar no prumo a nossa fé, para fazer reto, na presença de Deus e na presença do santo sacerdócio, que Deus te chama. Não só o ministério da PCBL, mas você é um sacerdote, lá na sua casa. Você tem que dar um exemplo. Você é um sacerdote no seu celular, você é um sacerdote no Facebook, você é um sacerdote no Instagram, Instagram, agora a rede X, né? Você é uma bênção, porque Deus quer abençoar você. Aleluia. Davi, José, Samuel, aleluia, Joás, Josias. Olha Josias, irmãos. Segunda Crônicas ainda 34, 10 capítulos para frente, né? Que eu acho que vai passar o tempo do Joás.
vem Josias. O que que Josias faz? Abole a idolatria. A gente fala pro crente hoje: ei, crente, tira aí o São Benedito daí. É capaz de dar um terreno de macumba. É, vai. Ô menino, tinha Josias 8 anos. Só que não tinha barbado, um empresário, trabalhador, funcionário público, professor, professora, pintor, eletricista, serralheiro, padeiro. Será que não tinha alguém digno lá? Deus precisava levantar um menino. Amanaraba, camarábia. 8 anos. Começa a reinar um menino. 30 anos ele reina em Jerusalém. E fez ele o que era maldito, satânico, o diabólico, das trevas, do inferno, lá na Candarabia, sube na casa dele. No tempo de Deus, não. O texto diz, irmão, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Deus estava olhando para ele também. Aleluia, ele estava fazendo o que era bom. Porque ele era um jovem bom, guardava a palavra. Andou nos caminhos de Davi, seu pai. Aleluia, sem que se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. O que Deus estava dizendo para nós aqui hoje, nesse mistério? Ele não dava ouvido para os outros. Tem muita gente que dá ouvido para amigo. Seu amigo vai levar você para o buraco. Tem muita gente que dá ouvido para a internet. A internet não é tudo certo, irmão. Tem fake news. Tem gente que dá ouvido aqui para os outros. Não é para você dar ouvido para os outros. Você dá ouvido para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir, te abençoar, te restaurar, te curar, te sarar. Porque o teu amigo não cura você de uma enfermidade. Pega uma gripinha fortinha, um Covid aí agora depois do carnaval, e fala pro teu melhor amigo ir lá orar para você, você sabe. A melhor amiga da nossa vizinha, de frente, aqui, veio e orou por ela. Tacou o olho da unção lá. Falou que era missionária. Sou missionário, vim orar aqui, porque eu vim limpar a casa, eu quero hoje tudo. Era aniversário dela em maio. Vi ela. Depois não vi mais ela. Sumiu. Desapareceu a mulher. Os meninos um dia atravessaram a calçada. Pastor, pastor, pastor. Na hora da dificuldade, a gente depressa pro ímpio, irmão. Mas graças a Deus a gente é pastor de verdade. E a pastora falou: o pastor não está aí, saiu. Foi no banco, foi não sei onde. Minha mãe está na UTI. E aí nós fomos na UTI toda noite. Toda tarde. Todo dia Deus me levava lá, no Vivale. Já estava com amigo dos médicos, amigo dos seguranças, amigo das enfermeiras, amigo de todo mundo. E eu chegava lá naquele quartinho, abria a janela assim, ela deitada, atrofiada, porque deu uma doença nada de atrofiar ela. E do meu lado os anjos, dos outro lado os demônios, que a mulher fez a macumba e fez oração. O padre da Igreja Católica Romana aqui mandou a carta para nós pedindo desculpa, porque ela não era missionária. Ela se intitulou e saiu por aí, fez estragos em todos os lugares. E também não era só isso, nós fomos ver a história, né, da irmã. Tinha boneca careca, boneca sem cabeça, boneca lá no carnaval, que não sei o que, lá da terra deles, lá, Varginha, Virgínia, sei lá. E eu dizia lá no hospital: ela não vai morrer, Carmelo, Guilherme, não vai morrer. Deus vai abençoar. E toda aquela choradeira. Aposentou com esse mistério, Deus aposentou ela PCD, comprou um carro zero, confumou a casa e ganhou mais de 350 mil reais da GM. 20 anos de trabalho. É idólatra ainda? Ainda é idólatra. Eles são tudo idólatra? É. Mas Deus moveu. Deus honrou e persevera. Sabe o que é o maior testemunho? Antes disso, antes disso acontecer. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, esse aqui, esse daqui, aquele da lá, aquele de lá, aquele de lá. Tinha um abaixo assinado para tirar a igreja daqui. Demônio fraco dos infernos, quem manda aqui é Jesus. E lá, depois que ela se levanta, ela fala: você, o homem de Deus, me perdoa. Passou um abaixo assinado na nossa porta. Todos os vizinhos pediram para tirar a igreja dali. Mas vocês são de Deus, vocês são de Deus. O rapaz assinado não teve poder para tirar onde conheceu a vitória da sua vida. Eu não percebo, que é diabo também. Mas Deus tem peso para você, mamaraba, camarada, andando com o diabo, que é que eu quero andar com Jesus. E nós estamos aqui, irmão, vamos para 17 anos. Está ali o proprietário da casa aqui. Pergunta para ele: estou aqui há 17 anos.
Posso até atrasar o aluguel, mas nunca faltou o dinheiro na conta do ônibus. Quando no Covid fechou igrejas, fizeram abaixo, assim, a capeta, peguei o CP no chifre, maldito das trevas! Quando você é um homem, uma mulher, que guarda a palavra de Deus no seu coração, não tem demônio, macumba, espiriticismo, pessoas, indivíduos, maridos, esposas, filhos, que se levantam contra a glória de Deus na sua vida. Posso levantar um pouquinho, mas Deus está falando assim que vai dar um tombo nela e vai cair, se prostrar aos teus pés e pedir perdão para você. Está na Bíblia, irmão. Prostrado vieram me pedir perdão. Chorando, me pedindo perdão. Hoje eu saio na rua, sou respeitado. Me respeitam lá, me respeitam aqui, me respeitam aqui, me respeitam lá. De vez em quando vira a cara. Mas até aqui dentro teve que entrar para pegar o cachorro. Teve que pisar aí no lamear do tempo do Senhor. Quando Deus quer fazer, quando você é bom, irmão, não faz. Não faz. Porque é de Deus. Quando é de Deus, o homem não tem controle. Como é de Deus, o homem não tem controle. O banco era do homem, e Deus não é meu, e eu vou fechar, e fechou, né? Aleluia. Então faça o que é reto todos os dias da sua vida perante o sacerdote Joiada. O sacerdote Joiada aqui não é o pastor Jefferson. O sacerdote Joiada aqui representa Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que vai te dar fogo de vida todos os dias da sua vida. Aleluia. Então eu falei dos jovens bons: Davi, José, Samuel, Joás, Josias, aleluia, aqui em Crônicas, começou a reinar contra o Jangedon, né, aleluia, derrubou os altares do diabo, ele tirou o que não era, irmão, que não era de Deus. A Bíblia vai dizer que ele tirou, né, o versículo 7, e tendo derrubado os altares e os bosques, e as imagens da escultura, até reduzidos a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou-se para Jerusalém. Tem que tirar o demônio escondidinho aí, irmão. Às vezes você não tem o São Benedito lá, mas está aqui dentro ainda. Às vezes você não tem a Aparecida, né? Que apareceu lá sem cabeça, colaram a cabeça dela. Você não tem o São Judas Tadeu, você não tem o São Benedito, Santo Antônio, sei lá que santo, você não tem outra filosofia lá. Que, né, se alguém vir, vai apontar você. Mas está aqui dentro ainda. Está aqui dentro. Esses dias eu jantei na casa de um padreco. É crente cristão, frequenta aqui na nossa igreja, mas de vez em quando eu falei para ele: ainda é padreco ainda, irmão. Precisa tirar o sacerdócio lá de trás, lá da igreja romana, do seu coração. Né? Porque não adianta rodopiar aqui, irmão, e depois sair dali o diabo pegar ali. Não adianta você sentar aqui e me ouvir, entrar por aqui, entrar para sair por daqui, e você não fazer nada. É que eu não posso contar o pecado que sucedeu ali, depois do milagre de Deus, que hoje está envolvido no pecado. Que é chato, né? Que adiantou Deus curar antes que tivesse morrido lá. Presta atenção, irmão. Deus não está brincando. Com 8 anos, Deus levanta o menino para reinar em Jerusalém. 30 anos, reinou com a bênção de Deus. Começou a buscar a Deus e removeu o pecado. Despedaçou os altares de Baal. Aleluia. Despedaçou os pecados escondidos. Aleluia. Fez o que era reto às olhos do Senhor. Aleluia. Porque no 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi. Você ainda jovem, começa a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar. Começa a purificar, a ajudar a Jerusalém, dos altos dos bosques e das imagens, esculturas e fundição. E derribaram perante eles os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol, que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens, esculturas e fundição, quebrou, reduziu a pó, aleluia, e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Olha lá. As pessoas tinham sacrificado o diabo, pegou a cinza só, né? Aleluia. Então, faz um voto com Deus, uma aliança espiritual com Deus nesta noite, né? Aleluia. Outro menino bom, outro dia eu já preguei aqui, Jabes, né? Preguei há uns 3, 4, um mês e meio atrás, né? Jabes, que oração linda, que oração. Você está precisando orar mais. Para Deus ouvir mais a sua oração. Quanto mais oração, mais fogo. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13.
Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. A sua vida é a obra, é no meio dos seus anos que Deus vai avivar você. Colossenses 3:20 é para os filhos. Colossenses, Paulo fala aos Colossenses, os irmãos Colosso: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois isso é grato ao Senhor. A gente vê um filho desobedecendo o pai, a mãe, nossa, que coisa, tragédia, vai morrer, né? Um dos maiores milionários, meus amigos, pastor aqui de São José dos Campos, hoje tem 87 anos, está já na bênção, né? Ele dirige o carrinho dele, e o anjo do Senhor anda do lado do carro dele, a gente encontra com ele e fala: irmão, pastor, o senhor estava lá no seu Fusca, quanta gente. Não, eu saí de carro sozinho. Era os anjos do Senhor com ele. O filho dele insistiu tanto, queria um esporte vermelho conversível. E ele falou: não vou dar, Deus não está deixando lá. Dá, pai, dá, não dá. Tá bom, vou dar. Porque a mãe, a família, o tio, o primo, o sobrinho, todo mundo influencia, né? O que é um esporte? 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 3 milhões? Eu falei: não é dinheiro. Vamos falar 50 milhões de dólares. Aí começa a falar dinheiro para ele. Deu o carro para ele, zero bala. E o menino não fez a oração de Jabes: alarga as minhas tendas, me guarda, me livra. A empresa da vida industrial sai do macro. Hoje é Max. E o menino rebelou lá, brigou lá, sei lá, ficou nervosinho. E Deus falou para ele uma semana antes: eu vou tirar o que você mais ama. Senhor, eu conheço a tua voz. E eu sei que o Senhor vai tirar mesmo. E o que eu mais amo hoje é meu primogênito. A menina, até que eu amo ela, mas é o primeiro. Eu vou tirar porque você me desobedeceu. Eu falei para você não dar o carro para ele, você deu. Quando ele entrar naquela dutra, eu vou frear um caminhão lá, ele vai vir a 150, vai entrar debaixo, não vai sobrar nada. Porque o motorista do carreta vai perder o sentido do pé e vai frear. Era para acelerar, freou. E realmente parou aquele trânsito e o menino morreu. Ele ficou triste por isso? Não, enterrou e tal, né, até hoje. Mas ele sabe, conhece a voz do Senhor. O que Deus está dizendo para você hoje? Joabes, ele nasceu com esse nome, Joabes, que significava infortúnio, tristeza, dor, sofrimento. Ele pediu para Deus mudar isso. E a oração dele, ele falou: Deus, alarga a minha tenda. Deus, me abençoa. Deus, faz de mim uma grande pessoa da sua presença, quando eu sou jovem. Deus, me ensina, Deus, me capacita. Eu não quero andar com pessoas más, Senhor. Eu quero que o Senhor tenha uma chamada na minha vida. Eu quero que o Senhor faça uma aliança comigo. E dentro dessa chamada e dessa aliança, eu preciso de um milagre. E Deus falou: eu vou te fazer essa chamada, vem me servir. Eu vou ter uma aliança com você, o que você pedir, vou te dar. O que você quiser, vou eu realizar. O que você precisar, vou eu te abençoar. Aleluia. Eu também vou fazer um milagre na sua vida. Né? E Deus vai me abençoando. Só que chega um momento que Deus vai falar assim: eu quero te provar. Eu preciso te provar. E a Bíblia vai dizer em Gênesis, né, 22:14: e Deus proveu para si o cordeiro. Não mates o menino, que o cuitelo estava preparado. Tem hora que a gente está preparado com o cuitelo, né, irmão? Para ó. Quando Deus não quer que a gente ache assim. É o que eu contei da história de hoje à tarde. Se fosse outros tempos, você acha que eu ia deixar aquele jogo continuar? Você acha que eu ia falar para o Guilherme, para o Davi, para o Lucas, vão embora? Eu até ia falar para aqueles meninos, mas eu ia voltar lá. Eu nasci e cresci nos maiores bairros perigosos de São José dos Campos, na minha época, chamado Jardim Jussara. E o negócio era sério, era na bala que resolvia. E a gente era uma família já de crente, já naquela época, né? E eu via os filhos dos crentes, tudo belezinha, com aquela roupinha, aquela bibrinha, indo para a igreja. E via os filhos das pessoas fantásticas, mas tudo maloqueiro. Indo para a maloca, indo para o campinho, fumando droga, com arma, com bala, com briga. E quebrando a perna e brigando. E eu dentro da minha casa, porque eu nunca podia sair do portão para fora. Minha mãe ensinou a gente a ser essa doutrina. E a gente via na rua briga, contendo, nego cair, esfaqueado. Eu falava: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero, Senhor, ser diferente. Eu preciso estudar. Fui estudar no Olavo Bilac, Aires de Moura, uma das melhores escolas de técnicas de São José dos Campos. Fui o melhor aluno. Queria que eu trabalhasse lá depois.
Fui, entrei na guardinha mirim. Entrei soldado, saí tenente, coronel, general. Partido das graduações, já estava no 7º andar da prefeitura com o prefeito. Trabalhava com o diretor de presidente da Jones. Trabalhava com o dono da Eaton. Nos desfiles de São José dos Campos, estava na tribuna. O exército, a marinha, a aeronáutica, a PM, o bombeiro, tinha que passar perante o prefeito, perante o governador, perante o deputado, perante não sei quem, perante o oficial da Guardia Mirim, que era eu. Todo mundo passava lá, os carinhas. Aí eu achava aquilo o máximo. Era Deus já honrando. Deus tem uma bênção para você. Deus não desistiu de você. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu sei que Deus está te chamando. Deus está falando contigo aí, jovem bom. Guarda a palavra, esconde a palavra. Esconde a palavra. Guarda essa palavra, porque é ela que vai mudar. O teu pai, a tua mãe, o teu dinheiro, a tua cultura, a tua sociedade, o teu governo, o político não muda, destrói. A Bíblia não. A Bíblia constrói. Constrói a dignidade, constrói o caráter, constrói a bênção, constrói o avivamento, constrói a cura. Ele cura e sopra, irmão. Haja vida e vai haver vida. Haja luz e vai haver luz. E vai abrir o mar. Quem é que pode abrir o mar, irmão? Jeová. Aleluia. Passa bem junto. E veio o bilionário daquele tempo atrás, com seus cavalos cavalarianos, com seu exército, com a sua cultura, com seus deuses. Está tudo lá afogado no mar. Deus fechou o mar. Miriam pegou o tamborim e cantou. Deus deu vitória para Israel. O tamborim. Passou a semana, ela fica leprosa, porque ela falou: ô Moisés, você arrumou essa namorada, não pode. Foi Deus que mandou, mas ela não tinha ouvido, percepção para ter a voz do Senhor. Foi se meter na cumbuca que não podia. O que, que é aí que eu estou querendo dizer? Tem gente aqui, viu? E a mulher está se metendo em cumbuca que não é para você se meter. Para, tira a tua mão. Até quando você vai colocar a mão na cumbuca dos outros? Cria aí uma responsabilidade com Deus e adora o Senhor na beleza da tua santidade, que Deus tem um propósito com a sua vida. Deixa a vida dos outros que Deus cuida. Jesus, pega a leve, senão o povo já está bravo comigo, imagina, Senhor. Olha lá, tudo que o Senhor mandou aqui. Nossa, misericórdia. Vamos ficar de pé, irmão. A gente vai louvar o Senhor e você vai sair do seu lugar. E você vai vir aqui porque você é um jovem abençoado por Deus. É jovem de 70 anos, 90 anos, igual eu mesmo. Mas nós somos abençoados, irmão. Nós vamos guardar a palavra do coração. E nós vamos adorar o Senhor, irmão. E vamos pedir para o anjo entrar, curar, sarar, libertar, restaurar, renovar. Trazer o ouro, trazer a prata. Eu também estou vendo emaranhado, sabe, irmão? Deus está me revelando aqui um emaranhado. Parece que é uma rede, não é? Uma rede emaranhada. E o Senhor fala assim, que Ele está desemaranhando a rede. Lança a rede. E segundo a palavra de Deus, lança a rede. Arabandasse a terra na gaçu. Pede para Deus algo impossível. Labassuri canta a terra na gaçu de cai. Pede para Deus te curar na alma. Labacabarábia. Pede para Deus te canta a labianasse a terra na gaçu. Senhor, me dá força para fazer a campanha da porta aberta e abre uma porta na minha vida. Espiritual, financeira, é de trabalho, de faculdade, de relacionamento, de comunhão. Eu quero ser um jovem, Senhor, na sua presença. Eu quero guardar, papai, a palavra no coração para não pecar contra ti, papai. Aleluia. Amanalabacabarábia. Labasturi canta, terra da gaxude canta, labasturi canta. Como purificará o homem o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. De todo o meu coração, Senhor, te busquei. Não te deixes desviar dos teus mandamentos, Senhor. Esconde, papai, a tua palavra no meu espírito, no meu coração. Para que eu, Senhor Jefferson, não pegue contra ti. Faz essa oração hoje, irmão. Aí você troca o meu nome pelo seu. Escondi a tua palavra no meu coração. Para que eu, Sônia, não pegue contra ti. Aí você troca a palavra Sônia pelo seu nome. Arábia, escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para que eu não peque contra ti. Nós escondemos, Senhor, essa igreja esconde a palavra no altar, no coração, na igreja, no seio de Candalabia, sobre a terra da Gassu, do ministério, para não pecarmos contra o Senhor. Repreendo o devorador, o gafanhoto, o migrador, a idolatria, a maldição, a depressão, a opressão, o suicídio, a morte, a cilada. Deus está tirando alguém da cilada aqui. Deus está me dizendo: Aracatalaba, Xandaracatalaba, Suricanda.
camarada, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa distinta, seja uma pessoa com coragem, seja um valente na presença do Senhor, porque a gente é muito valente lá fora. Eu quero ver ser valente na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode matar e levar para o inferno, e aquele que pode matar e levar para o céu. Tem que temer esse Deus, irmão, aquele que tem o poder de levar uma alma para o inferno, aquele que tem o poder de tirar o homem do monturo e levar ele para a prosperidade. Labassúria, terra da Gassudecai, decanda lá, bacabarábia. Porque o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Papai está mandando dizer para alguém: até quando você vai amar o dinheiro? Até quando você vai guardar lá? Meu tio morava aqui, irmão da minha mãe. Coitado, meu tio, católico, apostólico, não vou mandar lá na tripa das trevas. 15 filhos. Feitor no DR. Vamos dizer que ele ganhava 8 mil por mês, mas a aposentadoria, mais tempo de serviço, mas os benefícios do DR dava lá, dava 16 pau por mês. Ele pegava o dinheiro, não dava nada para ninguém. Muquirana, filho do capeta, meu tio, irmão da minha mãe. Não gostava do evangelho, que até hoje é porque ele é católico, porque daí Deus que não gosta de crente. Quando comigo do chibata, cumprimenta por misericórdia. Aí meu tio morreu. Aqui, Fernando. Francisco Gabriel. Passado é passado, é eleitor, né? Foi fazer um velório do titio. Levantaram o colchão. 300 mil reais antigo jogado fora, não vale mais. Largou o dinheiro pro colchão. E os meninos estão pegando hoje o sábado, com ele tinha passado fora, pedindo cesta básica. E o pai, filho do capeta, com 300 mil cruzados, nossa, antigos, que barba, colchão. E eu disse para eles no velório: bem feito, vocês não serviam a Deus. O diabo gastou o dinheiro e agora não pode pagar. Nem o historiador quer pagar a miséria do dinheiro do tio. Está vendo que a gente tem que obedecer a Deus, irmão? Ouvir a voz do Senhor? Você vai sair do seu lugar. Só você que quer, tá? Você que não quer, não tem problema. Fica no seu lugarzinho. Porque não é por força nem por violência, é por amor. Que quer vir à frente. E que quer guardar a palavra. E que precisa do ouro, da prata, da bênção, da vaga, de alguma coisa, de um mistério. De uma transformação, de uma libertação, de uma renúncia. Com amor, você vai sair do seu lugar. Mas se você sair do seu lugar, o passo que você vai dar, você vai estar pisando na cabeça do capiroto. E se você depois recuar do seu passo, volta mais 7, tá? Mais forte do que você, em todas as áreas da sua vida. Finanças, família, trabalho, saúde, matrimônio, casa. Então, se não for para você ter uma conversão de verdade, meu conselho de amigo, de pastor e de pai, fica no lugar mesmo seu. Né? Porque se for em nome do amor, ah, pode vir, Deus vai tratar depois. Não. Aqui não funciona assim. Aqui primeiro é a justiça. Ele vela pela palavra dele para cumprir. Aí você vem, aí ó, está repreendendo o diabo já na vida dele. Porque tem um comprometimento com a verdade. Francisco Gabriel. Pode louvar a Deus aí, irmão.
Oh, glória a Deus.
Deus está aqui essas gotas de óleo, papai. Onde o teu filho e teu servo, a partir de hoje é membro dessa igreja. Multiplica, abençoa os três filhos dele. Abençoa a minha. Vendo o diabo, a pecado, o demônio, o capeta, a macumba, a seta. Retaliação, maldição, depressão, opressão. Vence essa linha passada, limpeza, tristeza, dor e sofrimento. Abençoa a saúde. Abençoa o rio, o filho, o pulmão, o coração, os nervos e os ossos. Derrama paz. Derrama graça. Derrama glória. Batiza com o Espírito Santo com fogo, língua de fogo. Lavanduia canta, lava suri canta, lava camaraba, camaraba. A paz do Espírito, a paz de Deus, a graça. Oh, papai, abençoa. Esconde a palavra no coração do meu filho Gabriel. A canta na minha nossa, a canta na minha senhora, a canta no teu nome, o teu nome seja glorificado. Visita a saúde dele. Enchim os nervos, os ossos, o próximo papel. Enchim-me. Lava suri canta, lava camaraba. E abençoe sua família, sua geração, seus projetos, seus sonhos, seus negócios. Em nome de Deus, ao chão.
Está voltando, se a noiva subir, está se preparando.
Eu vou organizar o meu lugar espiritual. espírito, alguém que está ficando dando um lugar para o inferno, na sua vida, na sua existência, até aqui, é a mão de Jesus, ó. A mão de Jesus tocando em você, batiza ele, papai, batiza esse jovem, deixa esse jovem de volta, sai aí,
Thank you.
Está mais perto o homem da mala, hein? Ele chegou mais perto. Ele vai falar para você, segura essa margem do dinheiro. Você vai falar, não vou segurar. Ele vai falar, segura, segura, não vou segurar. Porque o Senhor tem algo para honrar você. O Senhor tem algo. Ele canta lá, a não ser que ele fale assim, ó, essa mala é sua, eu estou te dando. Aí é outra coisa. É outro mistério.
Jovens treinados com urso e o leão, carregando pedrinhas e funda na mão,
carregamos pedrinhas e funda na mão,
podem vir contra nós com lança e escudo,
podem vir contra nós com lança e escudo.
Deus tem um lado que tem com a sua, que vai me ajudar na maravilha, que é cura. O batismo Espírito Santo com fogo. Você não tem noção da nossa vida, abençoada, guardada pelo poder de Deus. Debaixo da palavra de Deus. Debaixo da promessa de Deus. Debaixo da unção de Deus. Cheia de Deus. Yeah. vai. Vai, os quitutes do André, vai. Os bolinhos, vai. O salgado, as coxinhas, vai. Deus falou que ele tem a primogenitura. Se Deus falou, capeta, quem é você para dizer que não? Vai. Vai, isso aí, maldito, isso não pode não. Quem falou foi Jesus, Jeová de Deus. Vai vender, vai abençoar. Se tem um trilho, vai ter dois. Se tem dois, vai ter dez. Tem dez, tem vinte, tem vinte, tem trinta. Tem trinta, tem trinta, tem trinta, tem trinta, tem trinta. Tem trinta, tem padarias, mercadinhos, negocinhos, não sei da onde, vai vender. Se Deus falou, maldito, que tem a bênção da primogenitura, a cabeça das trevas. Eu vou ser abençoado por Satanás. Não tem autoridade, como meu Deus ordena. Ele é o Criador, ele é você, sua criatura. Apesar do seu Deus, o primeiro sangue de enfrentar o mundo, mas está amarrado com a luz das trevas. Não dá autoridade, mas tem poder de levantar a mão para você comer. O meu Deus, leva os braços para a minha vida. Deus, o seu filho, é toda a vida. Não, beleza, mas tem que enfrentar. O bem de Deus, Deus vai trazer a bênção para o meu Deus.
Vai, Deus, 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 vai, Deus
Deus, o seu lar, a sua casa, a sua vida. Abençoe aquele que realmente precisa. E princípio, Senhor, deixa alguns bons. Ele tem que estar naquela bolsa, ele está no vale, ele está passando por tudo, para crer no Senhor, seu Deus. E para ela crer no Senhor, seu Deus, ó Pai, batiza ela com o Espírito Santo, renova ela na graça do Espírito, renova ela no poder do Senhor, Pai. Faz ela uma missionária do Senhor, tem que cantar lá, vai para lá. Lave a terra na graça, manda subir a glória, a terra na graça de casa. Chorou quando não chorou, quando não chorou, quando não com você, filha minha, tem homem escravo na minha mão. Achadas as minhas palavras, ó Deus. E ela me falou, moça, da alegria para o coração. Falarei contigo dos meus chifres, dos textos bíblicos, ó Deus.
Eu te amo, mas nada a ver com o homem, eu te amo. A igreja, eu mundo. Eu te digo, eu te amo. E escolhi, escondido estás na palma da minha mão. E tu és grande na terra, pregador das missões da aliança. Te levarei aos quatro cantos da terra do mundo. Porque te fiz eu essa promessa. A cruz, a cruz, a cerveja, a
não vale a pena
te
ficar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver.
Boca de Deus, recebe
a vida. Nada vai interromper minha adoração.
Olha, eu vi um emaranhado de uma rede, e na hora da mensagem até citei, né? E Deus está falando assim, que ele está tirando esse emaranhado, que está muito, está enroscado, vem para lá, vem para cá, e não, Deus está falando assim, pode traçar um norte, que eu vou te abençoar, eu estou contigo.
Aleluia.
Viu? Traça esse norte. Não falte segunda-feira da semana que vem, as ovelhas do ministério, quinta-feira, um grande culto público, né? A diaconisa Mambia prega a palavra do Senhor, nosso Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Vamos nos preparar para não chover aí, tá tudo certinho, enxugado lá o monte, para a gente ir para o monte na sexta-feira, aleluia. Bendito o nome do Senhor. E também posta essa promessa. Não perca a campanha da porta aberta, faça a campanha, convida alguém. Irmãos, vamos vestir a camisa da santidade. Vamos realmente buscar esse mistério com Jesus Cristo. Por quê, pastor? Ele está voltando. Deus me livre e guarde, Jesus volte amanhã. Deus me livre e guarde, você encontra Jesus amanhã. E se seu nome não estiver no livro da vida, irmão, irmã, como é que faz? Essa é a minha grande preocupação, ainda mais que Deus vai trazer. Ouro, prata, mulher, fio, casa, dinheiro, casa de aluguel, emprego, essas babelas da vida, Deus traz. E a salvação? Não troque a sua salvação por nada, por favor. Jesus está às portas. Pensa essa noite na sua salvação, né? Porque não adianta nada. Se você morrer amanhã, vai ficar tudo aí. Se eu morrer amanhã, vai ficar aí para a pastora. Se você morrer também amanhã, fica por aí. Então, vem para Jesus. Jesus está te chamando. Aceita Jesus. Mas, pastor, eu já aceitei Jesus. Renova a tua aliança com Jesus. Seja um jovem bom. O que adiantou Caim ser filho da bênção? Matou Abel. Você viu aqui. Vamos ser os meninos bons que Deus quer que a gente seja, para que o nome dele seja glorificado. Pastor, beleza, eu quero aceitar Jesus, mas o senhor é muito chato, cri-cri, eu não quero congregar com o senhor. Tá bom, congregar com Jesus, pô. Não, obrigado. Mas vem para Jesus, pelo amor de Deus. Né? Aqui o negócio é sério mesmo. Por aí você vai ver como que é a porta larga. Vou pregar outro dia na porta larga. Estreita do mundo, estreita de Jesus. Jesus falou para os discípulos, minha palavra é dura, também na porta. Eles foram embora, porque eles não gostaram da minha palavra. Vós quereis isso também? Discípulos, igreja. Uma vez o irmão Ronaldo leu esse texto aqui para nós. Nunca mais esqueci, o irmão Ronaldo, o esposo da missionária Michelle. Jesus falou com nós aquele dia. Então, irmão, são 3 para 10. Eu vou dar a bênção apostólica, né? Você vai em paz. Receba a tua bênção, uma boa semana. Conquiste as tuas vitórias. Guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. Eu dei mais coisas. Se você pedir, Deus vai dar, tá? Deus vai dar para a sua vida, porque você é um vencedor. Você tem valor. Você é especial. E Jesus te ama. A única coisa que Ele só quer é que a gente conserte o altar. Né? Tem muitos balaínos nos nossos altares, muitas vezes. No meu, que sou pastor, sacerdote, 3 vezes no céu, 3 no inferno. De vez em quando eu convido o balaim para entrar no meu altar. Imagina você que nunca foi no céu. Por isso que eu estou dizendo para você, Jesus está às portas. Jesus está vindo, Ele vai pegar um mundo de surpresa, irmão. Jesus vai pegar um mundo de surpresa. Pegou Israel de surpresa. O Hamas chegou lá e pá! E começou a tragédia. Foi do nada. Ninguém esperava que numa festa ia ter uma guerra. Você vê? De festa virou guerra. E tem muita gente aqui em festa. Sai da festa. Vem para Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio santo Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimes, nossa fé, numa só voz, possamos dizer?
Amém!
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá?
O sangue de Jesus
tem poder.